Twilight Portugal. Twilight, o best-seller de Stephenie Meyer.
I just want to try one thing.
Twilight é apenas o princípio. New Moon, Eclipse e Breaking Dawn.
You are my life now.
Twilight Portugal, agora também em rádio.
Are you afraid?
Edição do podcast do Twilight Portugal. Eu já comecei bem a engasgar-me com a Patrícia a cuspir-me para cima e a dizer que tu cuspiste, desculpa, mandaste assim um gafanhoto. Diz lá.
Estou zangada consigo.
Então porquê?
Porque não sei se lembra, na porra da festa, você falou com toda a gente menos comigo.
Tem toda a razão, mas isto não houve xixa para toda a gente e você foi uma das que ficou a perder.
Eu não percebo porque é que há xixa para toda a gente e para mim nunca há, não é? Eu acho que isto é um trauma já de infância.
A Xixa, aqui a nossa convidada de hoje é a Kátia. A Kátia Yolanda.
Não!
Eu sabia que ela ia ficar furibunda.
Não,
nem penso. O meu nome é Kátia, ponto. Mais nada, não existe mais nada. É só Kátia, o resto não existe.
Então porquê que o teu e-mail tem esse segundo nome que tu não queres assumir?
Porque infelizmente ainda não consegui subornar os senhores do mail do SAP para me tirarem o nome completo, porque é assim o meu trauma de criança. Portanto, não, eu sou só Kátia. Kátia Nunes. Kátia, prazer.
Sabes que Nunes, a mim, soa-me nome de snack bar de bairro. Não é? O Nunes.
Eu sou Nunes.
Com febras e tal?
Não, e com as cenas de matraquilhos.
Olha, eu gosto bem.
Eu também, temos que ir fazer uma partidinha.
Uma partida, um dia. E depois temos a nossa Catarina, não é? Que costuma habitualmente estar nestas emissões. Vou começar por ti. Como é que correu a nossa festa do lançamento do Amanhecer?
Epá, foi cansativa, mas eu diverti-me imenso. Eu acho que tivemos muito trabalho, foi difícil conseguirmos reunir aquele lote de pessoas para fazer aquelas coisas específicas, mas acho que correu bem, acho que, tirando o calor, pronto, já sei que toda a gente fala do calor, mas infelizmente não se pode ter tudo.
Ela está a berrar um bocado, não está? A minha querida Patrícia está assim um bocado elétrica.
E das panteras.
Das que é das panteras?
Ah, tu não chegaste aqui há pouco. Então, das minhas panteras.
Só falta o elástico agora, não é? Para a pantera. Bom, voltando à festa. Ok, o calor, sim senhor. Pá, mas a decoração estava o máximo.
Acho que estava, tirando aquele tapete com xadrez. Bem, nem quer saber quem é que teve o tempo todo, quem colou aqueles quadradinhos a preto e branco. Quem é que andou a colar aquilo? Estava ao máximo. Os balões, pronto, tínhamos nós que meter a boca no trombone e enchê-los, não é? Mas estava muito fixe.
Se bem que aquele tapete podia ser uma armadilha bem perigosa, uma pessoa podia se espetar ali, não é?
Ele foi tirado. Supostamente o tapete era só para abrir o baile, para o desfile, mas infelizmente aquilo, se alguém caísse ali, era capaz de arranjar uma bela perna partida ou um belo rabo novo.
Estás a usar, mas eu uma vez tive um bate-cu que entortei o cóccix. A sério, Kátia, entortaste o cóccix? Nós aqui vamos diretos ao assunto, não há subterfúgios.
Digamos que há duas semanas a minha vizinha de cima estava a limpar as escadas do prédio com cera e eu voei 12 degraus e aterrei mais ou menos no degrau, mais ou menos em cima da vizinha, e há 15 dias que praticamente não me consigo sentar, porque sim, também tenho cóccix ao xadrez, assim tal como o chão, e não tem sido uma aventura fácil, portanto, voar escada abaixo, chão que escorregaria, escada que escorregaria, não aconselho, não é interessante, não nasce mais bem.
Olha, vou-te dizer uma coisa, não te quero assustar, mas isso aconteceu-me também. Passado um tempo descobri que tinha o cóccix ligeiramente torto e só havia uma maneira de o endireitar.
Com outra pancada,
não? Não, que é geralmente a técnica da tartaruga, que é o soutor mete uma luva, depois besunta o dedo indicador com creme e introduz o dedo no teu reto. Eu tinha 14 anos, foi humilhante.
Isto explica muita coisa.
Opa, sério, foi horrível. Depois o médico no fim ia dizer, ai, venha cá, daqui a 15 dias, foram vocês.
Para repetir?
Não, até hoje, nunca mais. Mas olha que nunca, acho que nunca fiquei bem do cóccix, a sério.
Digas isso, por favor, que essa imagem não é muito boa e não muito obrigada. Prefiro andar com a almofadinha atrás o resto da minha vida do que ir visitar o senhor doutor.
Porquê tartaruga?
Não, porque há uma técnica qualquer de se meter o dedo no cu da tartaruga, a sério.
A sério?
Epá, a sério. De qualquer forma, é assim, o meu cu tem histórias fabulosas. É que depois de me ter humilhado nesta situação de cóccix torto, tive outra situação também um bocadinho embaraçosa, em que quando dei conta tinha um quisto de dermoide. Sabem o que é?
Eu acho que... Eu, como é que eu ia dizer isto? Eu não quero saber o que é, na realidade. Acho que é mais essa a frase.
Eu quero saber qual é que foi a técnica para essa.
Epá, a técnica, portanto, basicamente, é na parte do rego do cu, não é? Eu tinha um quisto. E então, a técnica de remoção era precisamente raspar até ao osso. Pronto, e depois fiquei com um buraco aberto para além do natural, não é? Fiquei com outro. E depois tinha que fazer penso durante 2 meses, não podia sentar e tal e coisa. Mas a parte melhor foi fazer o penso, porque o enfermeiro era muito simpático e sempre que acabava de fazer o penso, dava-me 2 nalgadas. Eu ficava furibunda com aquilo, ainda por cima era um velho, pá, fazia-me aquilo, pá, era mau.
Já tive um ex-namorado meu que também teve esse
problema.
Não, não, vamos pelas palmadas, por favor. Também teve esse mesmo problema e eu também acompanhei-o no pós-operatório. E muito saquinho de ervilhas eu lhe tirei do frigorífico para ele meter em cima do seu rego para aquilo relaxar. Muito saquinho de ervilhas. É bastante bom quando tiverem qualquer coisa traumatizada, um saquinho de ervilhas congeladas adapta-se perfeitamente a qualquer área do corpo. Recomendo.
Não tinha pensado nisso, mas olha lá, mas estás arrependida?
Porque,
não, porque ela disse muito saco de ervilha do género. Eu nunca devia ter feito isso na minha vida.
Ah, sim, não, não. Aquela personagem, espero. Nunca mais olhei para as ervilhas da mesma maneira, confesso. Não, ervilha agora, não, muito obrigada. Só cenoura, bolinha, ervilha, não. Não.
Venho-me imaginar depois. É pá, depois vão pelos no saco das ervilhas, a sério, é nojento. Epá, esta conversa hoje está ao máximo. É que é assim, isto é o podcast do Twilight Portugal e ainda não falámos do Twilight, que isto é uma desgraça. É que se. Só quando.
Eu vou começar a falar do Twilight.
Não, antes de mais, é que se. Antes, quando era só eu, a Patrícia e a Catarina, isto era um pandemónio do caraças. Agora juntámos a Cátia que também fala ali pelos cotovelos. É a desgraça completa. Nós estamos há coisa de 2 horas a tentar começar este podcast e ainda não começámos. Eu tive que ligar isto à força e dizer agora é que é.
Mas vamos introduzir aqui. Então, a Cátia é a membro mais recente do TP, não é?
É, e já está a apresentar trabalho, é verdade.
Vamos bombar, isto vai ser a loucura.
É assim, ela veio aqui aos nossos escritórios, que agora também são os dela. Isto são os nossos famosos escritórios, aliás.
Nós qualquer dia pedem-nos para pagar para nós aqui entrarmos.
Mas ela trouxe o seu portátil e mostrou-nos algumas imagens que nos deixaram a nós muito contentes. Nós já vamos falar com ela, mas vou perguntar à Patrícia qual foi a sensação quando viu as imagens maravilhosas que Cátia tinha trabalhado para nós.
Olha, foi assim uma coisa que vieram umas lágrimas aos olhos. Não, não desvendo nada, mas não foi nada. Mas foi muito giro, porque foi uma coisa que ela fez, por uma coisa que eu comecei, e está muito bonito.
Uhum. E tu, gostaste das imagens?
Oh pá, eu quase que chorei. Está tão giro, pá, está tão giro. Olha, é só a única coisa que eu consigo dizer. E está giro.
Está giro e está giro, e tendo em conta que nós não ajudámos absolutamente nada, porque ela mandava-nos mails e mails a perguntar, então e isto e aquilo, e a gente... Olha, tudo o que tu decidires está bem. Agora pergunto à Cátia como é que ela chegou até nós.
Eu cheguei até vós, um pouco por acaso, claro. Eu sou uma fã muito recente do Twilight. Eu descobri o Twilight há 1 mês e meio, 2 no máximo. Li de assentada os 3 primeiros livros em 1 semana e meia. Li de assentada o 4º livro que saiu na semana passada em 2 dias e meio. E tal, como eu gosto muito de blogs e como eu trabalho no mundo dos blogs, claro que a primeira coisa que eu fui ver foi mundo dos blogs, se havia alguma coisa relacionada com Twilight, e claro que dei de caras com o vosso fantástico blog Twilight Portugal, o qual quase se tornou a minha homepage e que está sempre aberto e sempre a ver qual é as últimas novidades do Rob Pattinson, e se ele agora tira mais um bocadinho de roupa ou não. E como também faço uns desenhos engraçados, e como gostei bastante da dinâmica do blog, decidi oferecer os meus serviços de desenhos engraçados às vossas excelências, e que foi prontamente aceite, o qual então eu mostrei agora os desenhos engraçados e que, pelos vistos, segundo as palavras delas, está giro.
É pá, realmente, não é feliz, está giro.
Não, está fabuloso, fabuloso.
está ao máximo, está
espetálico.
Como diria um ex-chefe meu, que era um totó de primeira, epá, está animal. Sei o que é que ele queria dizer com isto, mas ele era um atrasado mental. Enfim, em relação ao Twilight, quer dizer, disseste que só te apaixonaste há um mês e meio, dois, então foi pelos livros ou foi pelo filme? Como é que descobriste?
Descobri pelos livros. Algumas amigas minhas já tinham falado dos livros. A minha prima mais pequena, de 19 anos, entre aspas mais pequena, também tinha o livro lá em casa, em cima da prateleira. Eu olhei para aquilo, gostei das capas. Ah, isto parece ser engraçado. E depois tive a sorte de ir à feira do livro e os livros estarem em promoção. Então, pelo preço de 3, trouxe 2. Isto foi um domingo à noite. Como eu sabia, também depois descobri que havia um filme. E olha que engraçado. Fiz questão de... Fiz questão de adquirir no espaço de uma hora via internet, não vou dizer como, o filme, não é verdade? Portanto, ele apareceu assim espontaneamente no meu filme.
Não.
Por magia, apareceu espontaneamente no meu... Exatamente, o vizinho ofereceu-me o original, exatamente. Espontaneamente apareceu no meu computador, no meu portátil, mas o que me apaixonou mesmo foi os livros. Como eu disse, devorei 3 numa semana e meia, foi praticamente sem dormir.
Tu tens cuidado com essa linguagem, devorei 3 numa semana e meia.
Pronto, como é que eu ia dizer isto noutras palavras mais politicamente corretas? Absorvi 3, não absorvi.
Olha que não melhorou. Pronto, leste 3 livros. Quando viste o filme, sentiste que tinhas sido defraudada ou achaste que estava perfeitamente a corresponder àquilo que tinhas lido?
Por incrível que pareça, vi o filme antes de ler os livros. Portanto, eu comprei os livros domingo à tarde, domingo à noite vi o filme e comecei a ler o livro na segunda-feira de manhã. E confesso que achei o filme uma bela de uma seca. Tanto que houve umas partes, epá, deixa cá isto passar, isto à frente, que o senhor nunca mais morre, nunca mais acontece nada. Depois de ler o livro, percebi se a senhora o que ia na cabeça dela, porque é que o senhor era tão interessante, e agora sim já olho para o filme de outra maneira e já gosto do filme e estou mais do que ansiosa pelo Lua Nova. Mas confesso, gosto muito mais dos livros do que do filme, sem sombra de dúvidas. Mas também temos que pensar numa coisa, é impossível colocar 400 páginas num livro, num filme, e então a parte do amanhecer eu acho que vai ser completamente impossível pôr 750 páginas e, portanto, é impossível. Mas sim, prefiro os filmes, o livro aos filmes, sem sombra de dúvida.
Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep, and still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep. Inside this ancient heart, you'll always be a part of me. Good night, my angel, now it's time to dream. And dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me. Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die, that's how you and I will be.
Apaixona-te pela saga Twilight de Stephenie Meyer.
You are my life now.
O professor Boehner introduziu a cassete no relutante videogravador e dirigiu-se à parede para apagar as luzes. Então, quando a sala ficou às escuras, tomei de repente profunda consciência de que Edward estava sentado a menos de 20 centímetros de distância de mim. Fiquei aturdida com a inesperada eletricidade que me perpassou, admirada com a possibilidade de me tornar mais sabedora a seu respeito do que já era. Um louco impulso no sentido de estender a mão e tocá-lo, de acariciar o seu rosto perfeito uma única vez na escuridão, quase me esmagou. Cruzei os braços firmemente junto ao peito, com as mãos a fecharem-se de punhos cerrados. Estava a perder o juízo. O genérico de abertura iniciou-se, iluminando a sala de forma simbólica. Os meus olhos, de modo próprio, tremularam na direção dele. Sorri timidamente ao perceber-me de que a sua postura era idêntica à minha, desde os punhos cerrados debaixo dos braços aos olhos a espreitarem-me de lado. Ele retribuiu-me com um sorriso largo, com os olhos de algum modo a conseguirem mostrar-se ardentes, mesmo na escuridão. Desviei o olhar antes que a minha respiração começasse a ficar ofegante. Era absolutamente ridículo que eu me sentisse tonta. Aquela hora pareceu muito longa. Não consegui concentrar-me no filme, não sabia sequer de que é que tratava. Tentei em vão descontrair-me, mas a corrente elétrica que parecia ter origem a algures no corpo dele nunca cedeu. De vez em quando permitia a mim mesmo um rápido olhar na sua direção, mas também ele nunca parecia descontrair-se. A avassaladora ânsia de lhe tocar também se recusava a esmorecer e eu, por prevenção, apertei os punhos contra as costelas até os dedos me doerem devido ao esforço. Soltei um suspiro de alívio quando o professor Boehner voltou a acender as luzes no final da aula e estiquei os braços, fletindo os dedos rígidos. Edward soltou um riso abafado ao meu lado.
Hey. Save your soul for you to fall gone. And for nothing can be done. Try side and win, shall I and win. Don't got no fight in me in this whole damn world that you hold off. Choose to hold on. It's one thing that I know. I'm a sip of my coat on. Seven, I know it's all wrong. She stand outside holding me, saying, oh, please, I'm in love. I'm in love. Girl, say it's so wrong. Say it so before you're too far gone. And before nothing can be done. Without me, you got it all. So hold on. Without me, you got it all. Hold on. Without me, you got it all. Without me, you got it all. So hold on. Without me, you got it all. So hold on. Without me, you got it all. So hold on.
E gostando tu apenas há dois meses do Twilight, da saga, muitas das vezes há pessoas que vão ao nosso blog e dizem: ah, mas essa notícia, vocês já repetiram essa notícia, ou já puseram isso, ou não sei o quê. E há sempre pessoas novas que ouvem falar e que vão lá e que não têm conhecimento do que nós já falámos. A questão, por exemplo, estou-me a lembrar, a questão dos PDFs. Há muitas pessoas que ainda nos continuam a perguntar o que é o Movie Companion, que é precisamente aquele livro que tu fizeste o download, que é um livro técnico, não é, do filme. E as pessoas perguntam: mas que livro é esse? Mas eu não conheço e não sei o quê. E cada vez que eu ponho o PDF para sacar, vai lá montes de gente. Portanto, é interessante que todos os dias há fãs novos. Em relação ao filme, não tiveste aquela coisa de comprar o DVD mesmo? Ficaste com a cópia?
Também já adquiri, tanto espontaneamente, o DVD no meu computador. Não comprei, mas emprestaram-me, portanto agora também já tenho espontaneamente no meu computador. Já vi os extras. Acho que os extras faziam todo o sentido no filme e deram mais aquele qualquer coisinha. As três ou quatro cenas que estão nos extras faziam todo o sentido estar no filme, mas mais uma vez, o filme já tem 2 horas e tal, mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali, tínhamos 3 horas de Titanic e por isso já chegou ao Titanic, não, muito obrigada.
Eu concordo plenamente contigo, aliás, muitas pessoas disseram que os extras não faziam sentido, mas eu concordo, há ali extras que, especialmente aquele que eu gosto muito, que é quando ele morde o dedo dela e diz... aqui a Patrícia... Não gostas dessa?
Não.
Porquê?
Acho que eles estão um bocadinho falsos, estão um bocadinho forçados. Ah, agora estava lá e morde-me. Ele, se fosse um vampiro a sério, ele tinha-lhe comido o dedo, a mão, o braço, e vai disto. Portanto, tipo, não.
Eu acho que aquilo foi uma brincadeira. Eu interpreto aquilo como uma brincadeira. Foi sedução. Eu acho que aquilo foi sedução. Ele provocou, aliás, ela provocou e ele mostrou-lhe: olha lá, não brinques com o fogo. Aqui a Patrícia não gostou nada dessa cena, achou aquilo de meter o dedo na boca, que não, é uma nojice.
Não, eu acho essa
uma badalha, que isso, que porcaria!
Não, eu acho essa cena um bocado porno, mas...
Porno!
Porno! Mas não, estava a dizer que não posso falar sobre os extras, porque eu ainda não vi o meu DVD.
Onde é que tu tens andado?
Muito trabalho, muito pouco tempo e não consegui. Consegui tirar o DVD da caixa para... a mesa em frente ao DVD, ao leitor, mas ainda não consegui ver, portanto...
Ele demorou quantos meses até ir até ao leitor?
Até ao leitor demorou uma semana.
E agora já levou um mês e meio, dois meses, pronto, ainda não vi. Okay,
mais 3 meses para carregar no play, provavelmente.
Provavelmente não, isso para a semana a minha vida descomplica, portanto para a semana vou ver.
É isso mesmo que tu gostas do Twilight Film?
Eu... Não, eu gosto muito, eu não tenho, não consigo, tenho outras coisas que preciso fazer. Não, e agora, eu já te disse, esta semana está muito, muito complicada e a minha vida tem sido muito complicada nos últimos tempos.
Ai, ela está com um ar tão, tão miserável que eu começo a ter pena de ti.
Não, mas é que há muita coisa que eu quero fazer e às vezes não. Eu ontem fui almoçar com a Catarina porque estava ali, fui fazer coisas e aproveitei e vou ter com a Catarina que, como a gente tinha desmarcado na segunda, e eu mandei uma mensagem, olha, vamos almoçar. Mas, por exemplo, eu agora não devia estar aqui, devia estar em casa, devia estar a ler uns livritos que me fazem muita falta para a semana.
De qualquer forma... Eu devo ser do grupo a única que prefere o filme aos livros. Eu não aprecio os livros. Não aprecio. Talvez goste dos dois primeiros, talvez. O terceiro já acho um bocado a roçar. E o quarto então é para mim o fim da picada. O quarto cheguei ao meio e já não consegui mais. Bom, vamos lá ver como é que é para a frente.
Verdadeira Twilighter, por favor, que sacrilégio.
Por acaso, às vezes sinto que não sou uma verdadeira Twilighter, mas pronto. Enfim.
Não é?
Às vezes sinto que não, porque realmente sou mais fã do filme do que do livro.
Lápis?
Então, mas espera lá, mas nós estamos a fazer. Mas nós estamos a fazer um. Então vocês pintam, mas tu não pintas, hein? Não pinta nada. Não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então. Em relação ao Lua Nova, tu gostaste da transformação do Jacob para lobo? Correspondeu?
Aquilo não é um lobo, aquilo é um cão grande, desculpem lá dizer-vos. Peço desculpa. Também gostei da transformação que o rapazinho... Eu li alguns num blog qualquer, alguém escrever que tem que se lembrar que o senhor tem de 7 anos, de 6, de 7 anos, mas depois olhando para aquele armário ambulante, todo ali trabalhadinho... O senhor não tem 17 anos e sim, eu confesso, já tive assim uns sonhos fantásticos com o senhor. Pronto, acho que todas as verdadeiras fãs de Twilight já tiveram sonhos com o senhor Jacob. Eu fui das portuguesas que ficaram até às 3 da manhã a ver os MTV Awards e que não dormia até às 5, é verdade, e que viu o trailer em direto e que gritou quando o senhor apareceu sem camisa e que depois chegou até às 5 da manhã a ver o trailer outra vez na internet porque tinha que analisar frame a frame. E volto a repetir, era só para analisar frame a frame.
Aquilo é uma cena muito complexa que tem que ser vista e revista.
Vocês viram aquela imagem que leva alguém que parou o frame a frame e consegue-se ver a cuequinha fidental da rapariga em vermelho? Como é que alguém sai ao trabalho de ver a cuequinha fidental? Frame a frame a ver a cuequinha fidental em vermelho, é sério, fantástico.
Faz-me alguma confusão. Eu confesso, eu quando vi o lobo, epá, aquilo pareceu um peluche, pareceu-me assim uma coisa meio... um peluche animado, uma coisa fofa, querida, e não é suposto.
Mas a questão é, o que é que vocês... Eu, por exemplo, eu não imaginei o que está no filme. Eu imaginei o meu mundo fantástico. Imagino um lobisomem. O que eu interpreto um lobisomem é um misto de um lobo com um homem. Não é, obviamente, mais lobo do que homem. É um misto dos dois. Supostamente anda em duas patas. Pronto. Mas eu não acho que esteja mal todo. Eu consigo identificar ali um lobo. Vai depender do ponto de vista de cada um e daquilo que nós imaginamos quando lemos.
Duas patas.
Ai, pera lá, tu tens que esperar para eu chegar com a xixa até aí para falares, que isto eu não sou assim tão rápida.
Estava a dizer que, por muito diferente será o imaginário de cada um, não é? Nunca vais imaginar aqui no Lua Nova um lobo em duas patas, um lobisomem em duas patas, visto que os gajos são mesmo referidos sempre como lobos autênticos, não se transformam num misto de nada, transformam-se em lobos.
Isto também tem muito a ver com o imaginário de cada uma de nós. Eu, por exemplo, eu não aprecio essas cenas assim do fantástico e tal, não aprecio. Portanto, achei aquilo assim um bocadinho apalhaçado, mas pronto, details. Novidades em relação ao universo Twilight. O que é que vocês acham que devemos discutir agora?
Papai, eu confesso que já me começo a mexer um bocado com os nervos, que é dia sim, coitada da Krista não pode ir para a rua sem que lhe tirem uma fotografia a meter gás. Quer dizer, gasolina. Eu digo gás porque o carro tem gás, mas sem que a coitada, eu acho que ela deve meter tipo 5€ e depois foge para ninguém lhe tirar mais fotografias. A Ellie e a Dakota Fanning, quer dizer. Olha, a única coisa boa é que efetivamente consegui ver uma imagem da Joan Jett, que já não via uma decente há muito tempo. Porque de resto, eu gosto da Kristen, não tem nada contra a rapariga e acho muito bem. Mas, quer dizer, tem de descansar a moça, não é?
Elas estão tão incrivelmente parecidas. Pá, eu estou muito curiosa para ver.
Adoro o cabelo da Kristen agora, está o máximo, está um espetáculo.
Acho que este look tem muito a ver com ela.
Acho interessante como é que, se o senhor é a profissão deles, eles são atores, têm que se transformar para as personagens que fazem, mas a diferença de Bella para a nova que ela está a fazer é brutal. Se visse a mesma rapariga passar ao meu lado em dias diferentes, não iria reconhecer, e vendo as fotografias dela com a senhora original, está exatamente igual. Isso aí também fiquei muito contente, e também concordo que a senhora mete gasolina todos os dias, pô, ao menos se enche o depósito, não é? Ela tem dinheiro para encher um depósito, sim, sempre poupava um bocadinho de fotografias. Outra das coisas também já me está... Não quer aparecer, é verdade. Pronto, é uma deslocada. O que eu acho também já... Será que faz parte do contrato dela?
Assim na agenda, 5 da tarde, encher depósito. Não, só meio.
Meio depósito, 5 euros. Já estou também um pouco cansada de... O Rob anda com a Cristina não anda com o Rob, o Roberto anda com a Cristina.
Epá. A Cristina agora tem ciúmes. Exatamente. A Cristina agora tem ciúmes da Emília. Da Emília, é verdade, porque o Sr. Rob parece que é um garanhão do caraças e anda metido com as gajas todas. Não é? Porque eu já ouvi rumores que ele andou lá com a chinesa do Harry Potter. Portanto, foi uma grande amiga minha que me disse isso, que era muito fã do Harry Potter, disse logo, este gajo papas todas. E disse que ele tinha andado metido com a chinesa e agora, pronto, meteu-se com a Bella e agora vai para a Dona Emília, não é? Isto não há... Eu quero fazer um filme com ele.
Eu vou dizer algo que provavelmente, enfim, nunca mais me endireito e vou ser apedrejada em praça pública. Eu acho, tenho uma grande convicção em relação ao Robert Pattinson. Óbvio que não ponho a mão no fogo, mas para mim ele tem alguns sintomas, como se isto fosse uma doença, mas pronto. Tendências. Bexices!
Gosta de jogar na oposição, pronto, é do clube oposto, tem todo o seu direito, mas é verdade. Por acaso, agora passou-me também essa imagem pela cabeça, será que...
Pequenas coisas.
Daqui a um bocado mudamos o nome do blog para bexices.
Não, agora aqui uma questão interessante, se todos gostam de Robert Pattinson, se ele tiver isso também vai gostar de Robert Pattinson?
Se ele
jogar no time oposto, também vai...
Vai achar um gajo todo bom, pois claro. Ele vai olhar ao espelho e vai dizer, pá, tu não me escapas.
Por essas tendências um bocado manhosas, no outro dia meti umas fotografias do Sr. Jamie, o puto. Vai fazer... Epá, e aquilo lá, vi lá, fotografias pareciam, pá, aqueles chatos de pedofilia.
O puto, é aquele puto também arranha ali qualquer coisa.
E esse puto que eu não sei.
Vai ser um dos vampiros, não é? Vulturi. Sim.
Ah, ok.
Esse jovem também não meto a mão no fogo por ele.
Ainda é novinho.
É, mas é novinhos que eles começam. Mas em relação ao Rob, é de facto uma ideia que eu tenho já há algum tempo. Tem a ver com pequeníssimas coisas. Ou então, acho que a não ser, também pode não ser, provavelmente deve ser um péssimo amante, a sério. É a ideia que eu tenho.
Seco.
A sério. Epá, eu sei, é horrível, porque eu gosto... Atenção, eu gosto imenso dele e apaixonei-me pelo Twilight por causa dele. E vejo tudo por causa dele.
Ele e do Edward, claro. Eu acho que agora também temos que ver o contrário, que é, mesmo que... Vamos imaginar, a partir do princípio que o senhor, se a senhora gosta de raparigas normal... Ele neste momento tem uma legião de fãs constante atrás dele, pelo menos 300 mulheres aos gritos por ele todos os dias.
As senhoras que o agarraram no meio da rua.
Exatamente. Portanto, ele neste momento tem mulheres a atirarem-se para cima dele. Portanto, mesmo que ele goste de alguma, eu acho que ele neste momento não olha para nenhuma com medo que a rapariga se atire para cima dele. Portanto, eu entendo perfeitamente que ele neste momento, a última coisa em que pensa é uma relação, ou ter uma namorada, ou gostar quem quer que seja de alguém, porque o senhor engasga-se a beber Coca-Cola e isso aparece em todos os blogs à volta do mundo inteiro. Portanto, quanto mais beijar alguém, era o sacrilégio. Além de que, eu não sei, há sempre fãs que levam isto a um extremo, e sim, se ele aparecer com uma namorada, há muita bela fã que vai-se a mandar de uma ponta abaixo. Portanto, deixa lá estar quietinho, está muito bem assim.
Sabem que em relação a enfim, ao suposto... Foda-se.
Aí, olha.
Saiu, agora vai ficar. Em relação ao suposto romance Roberts e Kristen, sabem que isto agora vai contrapor completamente o que eu disse. Se por um lado eu disse que acho que ele é... Enfim, agora vou dizer que até acho, e sempre achei desde o primeiro dia, através de pequenas entrevistas, que ela inibe o Robert. Ou seja, o Robert fica ligeiramente parvo ao lado dela. Isto é coisa de gajo apaixonado a sério. Com aqueles olhinhos de cão, aqueles olhinhos...
Eu senti qualquer coisa por ela. E isso, por acaso, eu acho.
E depois há outra coisa. Eu acho que eles são a cara um do outro. Eles vestem-se da mesma maneira, eles têm a mesma postura, eles são dois gajos assim, bué, desligados, bué, e eu, tá?
Com um ar de moca do caraças, não é?
Eu acho que eles são umas grandes olheiras, com aquele ar de quem não tomou banho, não lavou os dentes.
Eles noitadas.
Eu, por acaso, outro dia estava a ver mais fotografias do Robert e ele tem tipo uma farda que é ténis, calça de ganga meia larga, meia assim russa, a t-shirt larga e a camisa por cima ao xadrez. O senhor não tem outra roupa? Não tem uma camisinha, uma t-shirt diferente? Uma calcinha sem ser de ganga, uma coisa de sarja, um sapatito? Não, não. E ela é a mesma coisa. Calcinha apertada, ou então pelo joelho, o ténisinho All Star, a t-shirt três números acima, apertadinha, que toda a gente a dizer que era do rapaz. Não tem outra roupa? Um vestidinho, uma sainha? Ah.
Sabes que nós há uns tempos discutimos precisamente esse assunto. É que descobrimos que o Robert tem para aí, há lá uma camisola muito fuleira, uma acinzentada, o que é, que ele usava já no tempo do Harry Potter, uma camisola muito mazinha, e que ele continua a usá-la, o que é péssimo.
Não, eu acho bem, nós estamos a enfrentar uma grande crise. Não, não estou a falar sério, isto não é para rir, Cláudia. Tomara, deixa aqui já bem esclarecido, tomara toda a gente, hein, ter a atitude que ele está a ter em reciclar roupa. Eu acho que sim, senhor, vamos todos começar a usar a mesma roupa para defender o ambiente. E economia, porque a economia está no estado...
Para a água, porque é que há de usar a roupa uma vez, se as podes usar a semana toda?
Eu acho que o Robert está lá.
Aliás, eu tenho a sensação que o Rob há dias que ele não toma banho, que eu acho que ele há dias que tem ar sebento, pá. Ai, que horror.
Ele é o santo patrono do Ponto Verde. Não vês de contratar? É aqueles meninos todos giros e bem vestidos, amarelinhos, azulinhos, verdinhos, que contratam o Pattinson. E ele põe-se a dar dicas de poupança. Opa, não se aguenta.
Isto hoje é completamente o disparate total, não estamos a dizer coisa com coisa, mas pronto, é assim. Eu acho que a culpa é toda da Kátia.
Oh, meu Deus, eu sou uma pobre... Oh, meu Deus. Não, tenho um assunto que gostava de falar com vocês, porque também tenho-me rido bastante à conta do senhor, que é o senhor Peter Facinelli, que eu nunca lembro do nome.
Facinelli. Patrícia, pode ajudar isso, que ela tem um...
Que o senhor tem um Twitter, que é twitter.com/PeterFacinelli. E ele apostou algo que acho que vai interessar a todas as Twilight fans, que é a parte de trás da cadeira de realizador do Twilight, que era dele enquanto o filme. Ele apostou com um amigo que, se ele até sexta-feira tiver 500 mil seguidores no Twitter, que o amigo ia fazer uma dança em plena Hollywood Boulevard, vestido apenas com um pequeno biquíni amarelo, enquanto dançava e cantava a música da Beyoncé, All the Single Ladies, All the Single Ladies, e com um autoclante no rabo a dizer Twitter Me. Portanto, se ele conseguir...
É no rabo.
Se ele conseguir as 500 mil os seguidores, o amigo dança. Eu também. Se ele não conseguir os 500 mil seguidores, o amigo não dança e ele perde a parte de trás da cadeirinha para o amigo. Mas, no entanto, ele, para dar assim uma ajuda, se ele tiver os 500 mil seguidores, o amigo dança e, melhor ainda, ele vai dar a parte de trás da sua cadeira a um dos seus 500 mil seguidores. Portanto, eu acho que vale a pena nós seguirmos, porque temos pelo menos uma hipótese em 500 mil de ganhar mesmo uma parte mesmo real, uma pequena porcentagem, muito pequenina, mas do Twilight, acho que está. E tenho-me divertido imenso a fazer refresh a todos os minutos e a ver as pessoas a seguirem todas o Sr. Peter Facinelli. Quantas?
Facinelli,
pronto. É difícil para o meu italiano, é muito difícil.
Por acaso eu ainda não percebi muito bem como é que a cena do Twitter funciona, mas pronto, hei de entender um dia.
Imagina o Twitter como um microblog, e em que tu consegues dizer em tempo real se estás na casa de banho ou não. Ou seja, tu tens...
Eu estava a fazer isso na
Ou seja,
pronto, exatamente, tu mandas uma mensagem a dizer estou na casa de banho, em vez de mandar só para mim, mandas para todos nós.
Os teus amigos que estão a seguir no Twitter.
É só ficar ali disso, pronto, é logo ali on, in loco online.
Está com os hemorroidas, dizes Phonics. Mais uma hemorroida. Dizes no Twitter.
As hemorroidas têm a ver com o nosso assunto de cus, não é? Cus, técnica do caga, do ok. Da tartaruga, é isso. Pois é, eu ainda não adicionei o Sr. Facinelli. Mas pronto, em relação à cena de colecionar material do Twilight, tanto eu como a Catarina e também a Patrícia, nós compramos coisas, não lembro nem ao diabo. Tu veste numa situação dessas, Kátia?
Não, confesso que as únicas coisas que tenho até agora são os 4 livros e o póster que ganhei quando foi do lançamento do Amanhecer. Sim, eu relembro que só estou nisto há 2 meses, por favor, vocês têm 2 anos de avanço em mim, daí-me algum tempo, não é verdade? Mas confesso que há uma coisa que me anda a piscar o olho, que é a gargantilha da Alice, que acha que ela... Ah, isso já é muito grande, isso já é medalhão da avó, assim, muito grande, não...
Mas
não
é que eu gosto por isso, porque dá aquele ar de...
Pronto, respeito, pronto. E como eu não vou meter a bola com a Rosalie, e como eu secretamente gostava era de ser a Alice, portanto ali a sério.
Sabem quem é que eu acho que é a mulher mais bonita do Twilight? Não, a Victoria.
Pronto. E em segundo lugar, tenho uma paixão avassaladora pelo cabelo da Victoria. Eu adoraria ser ruiva com aquele cabelão enorme, adoraria. Hoje descobri, através do Twitter dela, não é verdade, que a senhora na realidade pinta o cabelo. Ela é meia loira, meia ruiva, mas aquele vermelho, mesmo vermelho dela, na realidade é uma mistura de 3 tons, teve ela hoje a explicar, que, portanto, aquilo é pintado, ela para ver já nem sabe qual é que é o tom mesmo original. Pronto, é verdade, tem que saber.
É engraçado porque ela é sardenta, é branquinha e sardenta, tudo levaria a crer que seria... Que giro. Deixa-me adivinhar, descobriste o Twitter dela através do blog do TP?
Descobri o Twitter dela através do blog do TP. Parabéns, parabéns, parabéns.
Nós estamos em cima de enfim, em cima da informação, não é?
Descobri o Twitter dela através do blog do TP.
Eu descubro muita coisa através do blog do TP. Eu às vezes vou lá e fico surpreendida com algumas coisas. E nem sempre positivamente, não é? Pronto.
Nos últimos tempos têm acontecido umas coisas um bocado estranhas.
Coisas um bocado bizarras, mas pronto.
Help, I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is there's no one else to small.
exemplo, já dou comigo a comprar coisas um bocado estúpidas em relação ao Twilight, como por exemplo o Mini Edward. É muito mal.
Eu tenho que falar sobre isso. Eu queria levá-lo para a festa, mas depois fiquei com medo de perder.
Que eu também pensei nisso.
É um boneco, que é o Edward. Sim, exatamente, mas é um bocadinho mais pequeno. Opa, mas aqui.
Sabes que é o maior agora.
Mas é que aquele é. Mas da mesma coisa. É porque há vários.
Há vários. Que eu vi a Catherine Hardwick com um muito maior.
Mas.
E tinha um cabelo assim, tipo
um
cabelo.
Grande, também real. Estamos. Mas ele é amoroso. E aqui, o casaquinho.
O que é
estava todo despido, não é?
Não dá.
Eu já tentei.
Estamos a falar de boneco, certo? Estamos a falar de boneco.
Mas é muito queridinho.
É, pá, e sabes que eu às vezes olho para ele e fico mais relaxado.
O meu está lá em casa, está lá em casa em Évora e está assim a olhar para mim, sentado não que ele não senta, está assim em pé, assim com os bracitos.
Bem, tu puseste os bracitos.
Foi a minha mãe é que andou lá a brincar com o boneco e tal. E meteu lá e depois assim. Patrícia, aquilo é para tu olhares para ele. É bonito, é muito bonito.
Olha, bonecos, exatamente. Eu fiquei meio envergonhada quando a minha mãe se apercebeu que eu tinha comprado o raio do boneco, mas ela disse, oh filha, deixa lá, isso podia ser pior. Portanto, eu acho que ela até foi muito condescendente.
Eu acho que a minha mãe não tem muita noção de quanto custa as coisas, porque cada vez que lhe digo as coisas, ela diz assim, vai comprar, e eu penso assim, ah, eu comprava.
A porra do boneco custa para uns 20 euros ou mais.
25, acho eu.
Uma brutalidade mesmo.
E eu assim, opa.
Mas pronto, então tu já compraste, compraste no Chiado.
Encontrei no Chiado, o gajo estava assim, escondidinho, assim, olha para mim e diz-me, Patrícia, leva-me, e eu, vai.
É mau que a FNAC mandou vir mais cenas, mas não mandou vir mais Edwards nem Belas, que eu queria a Bela também.
Que se eles apostassem no Edward, e visto que a diferença de preço não é diferente para os colares ou não sei o quê, eu acho que eles iam vender mais, porque acho que com o mini Edward toda a gente vai querer homem, mas Belas, nós estamos à espera da Bela, não é? Do que se calhar os colares e isso, por exemplo, eu ainda não comprei os colares porque não tenho... Quem?
Eu não compro, jamais iria comprar
eu
o...
todos porque eu quero fazer um teatro de fantoches.
Vais comprar o Jacob?
Depende de quanto ele custar naquela altura.
Vai custar muito.
Não sei. Sou capaz de comprar. Porque
é dois em um.
O Jacob é bom.
É dois em um. É o lobo e o Jacob.
E é o Edward e o vampiro. Não, o Edward é sempre vampiro. Pronto. Não, é o Robert Pattinson. Pá, não sabe. O outro fica sempre a ganhar. Não interessa, pronto. Mas o Edward é o Edward.
Sim, mas estavas a dizer que...
Não me lembro.
Eu também, entretanto, perdi-me completamente da conversa. Estávamos a falar de bonequinhos. Estavas a falar do fio que estavas à espera.
Eu quero comprar o fio, mas não é daquelas coisas... Por exemplo, se eles metessem a Bela para a semana, era daqueles que eu ia comprar logo, enquanto o fio está lá. E eu não fui comprar porque não é apelativo. Não vou andar com o fio para lá, não ando com o boneco para lá nenhum. Mas é diferente.
Pois é, assim, Eu primeiro é assim, o look da Alice não é o meu look, não aprecio, acho que é giro para ela, mas não seria nunca a minha forma de me vestir, não gosto de gargantilha, aquilo é tipo uma gargantilha, não é? Eu não aprecio. Sabem o que é que eu gosto mais? Eu sei que isto é um bocado estúpido, mas é o que eu gosto. Eu gosto das braçadeiras, pá. Só que
Eu queria a deles e queria a pulseira da Esme, que acho que é muito bonita.
Não estou a ver qual é.
Uma pulseira assim. Sim.
Ah, essa deve ser gira.
Eu gosto. E queria muito a bracelete deles, que acho que é muito bonita.
A braçadeira gostava, por acaso gostava, eu gosto de braçadeiras, é gira. Agora o look da... Sabem que eu fiquei surpreendida, o Michael Kors do Project Runway, vocês veem, eu adoro o Project Runway, eu vejo e revejo e revejo, é uma coisa... Vai fazer um cameo, sabes o que é um cameo? É aparecer assim por uns segunditos, e o gajo vai lá aparecer no Lua Nova, yeah.
Mas porquê?
Também não percebi muito bem. Será que foi ele que tratou do guarda-roupa?
Tratar do guarda-roupa da Alice com topzinhos e... Porque ela não vai usar a roupa normal, ela vai usar a roupa de grife é bonito. E ele vai tratar do guarda-roupa dela. Por isso é que ele vai aparecer em Itália.
Pois, deu-me essa sensação. Aliás, fui eu que postei essa notícia, mas estava bem desinformada.
Provavelmente lia. Será que a Stephanie também vai atrás outra vez, nem que seja 5 segundinhos?
Eu acho que tinha a sua piada. Porquê é que não te parece?
Eu também.
não me parece, porque ela, eu acho que ela foi só um dia de filmagens. Acho que ela não teve o mesmo envolvimento que teve com o Crepúsculo. E neste momento a imagem que eu tenho da Stephanie é uma senhora que está a viver dos lucros, sentada na sua poltrona na sua casa, e volta e meia escreve e acha que ela tem que escrever, quer seja o Midnight Sun, quer seja a continuação do Nómada, quer seja outra coisa qualquer. Não estou a ver a Stephanie a alinhar em pequenas camelos neste momento. Pelo menos é a ideia que eu tenho.
Falando em camelos, em relação à cena do Midnight Sun, o Paulo da Gai Livro já nos falou por mais que uma vez que ouviu falar, e aliás ele é a pessoa certa para nos confirmar isto, de que há rumores de que o Midnight Sun possa ver a luz do dia. Pá, isso é...
E aliás, nós no outro dia recebemos um e-mail de uma rapariga a dizer que um amigo da irmã, penso eu, tinha enviado um e-mail à Stephanie Meyer e que ela lhe tinha confirmado, sim senhor, que ia acabar o livro. E ela perguntou-me se era verdade e eu disse que não sabia, porque já não conheço nenhum e-mail direto. Mas eu disse, não conheço no e-mail direto à Stephanie, a única maneira de falar com ela diretamente de antes era pelo MySpace e ela agora acabou. O único e-mail que nós temos é o do irmão, mas que...
Sete.
Mas, pá, quiçá, o senhor se calhar falou com ela mais cedo e ficou com o e-mail dela, não sei. Eu disse que era para ela ir falar com ele para saber se era verdade ou não, porque nós não tínhamos como saber. Mas é uma questão que temos que perguntar ao Paulo, não é?
O Paulo já por mais que uma vez eu lhe perguntei e ele de facto falou nisso, que de facto...
Ou então está a sonhar alto.
Então está a sonhar com ladrões, não é? Mas... Eu digo sinceramente, para mim seria o livro mais aguardado de toda a saga, para mim, porque faz muito sentido vermos a perspectiva do Edward. Para vocês?
Para mim também, e era o que a Cátia há bocado estava a dizer. Nós já conhecemos o ponto de vista da Bella, conhecemos um pouco do ponto de vista do Jacob, e acho que toda a gente quer saber o ponto de vista do Edward, até mesmo os rapazes estão muito... Os rapazes que gostam da saga estão muito ansiosos para que esse livro saia, porque nos outros somos nós a colocarmos na pele dela. E ali, se calhar, é um pouco ao contrário. Eles colocam-se na pele deles. E, se calhar, até atrairia mais fãs masculinos, não é?
Por falar em rapazes, o que é que vocês acharam dos nossos, neste caso, Jacob e Edward, improvisados para a festa de lançamento em Lisboa? Aliás, penso que no Porto não houve... pelo menos de forma tão oficial, um Edward e um Jacob. Catherine, estás a olhar para mim?
Opa!
Eu sei que tu até achaste uma certa graça ao nosso lobo.
Não, o lobo estava muito, muito giro. O facto de acho que temos que sublinhar o facto de ele ter alinhado nisto.
Ele teve muito cuidado, aliás eu só falei com ele por telefone e ele estava super entusiasmado e disse, mas eu tenho uma camiseta assim, assado, e eu, pois, pronto, esta foi a parte, eu estive a rezar para que ele não abrisse a boca, mas...
Eu acho que ele ouviu isso porque ele não falava, ele quando falou comigo, ele falava assim muito baixinho e eu pensei assim, o que é que a Cláudia lhe disse?
Não lhe disse nada, só disse que ele tinha que dançar, mas estava a rezar para ele não abrir a boca. Pronto, porque há assim um certo preconceito por ele ser brasileiro, mas tem que dar a mão à palmatória. Os portugueses que eu contactei tiveram todos muito preconceito, começaram com merdas, é assim, como diz a Patrícia, e eu subscrevo, são os merdas, começaram com, não sei se vai fazer muito bem a minha carreira, isso do Crepúsculo, que estupidez, não gosto de nada, isso é um filme para adolescentes, e não sei o quê. E Anderson, exatamente, o Anderson alinhou, foi super profissional, tratou-se, o cabelinho dele tratou-se de meu banhinho. Não, mas apareceu lá mesmo assim com uma... Pá, eu quando olhei para ele eu fiquei, uau, é o nosso Jacob.
Eu tive a oportunidade de falar com ele, perguntei-lhe o que é que ele estava a achar de estar ali no meio daquelas gajas todas, não é? Quer dizer, deve ser um bocado assustador. Mas ele disse que se divertiu imenso, não é uma coisa normal que costumasse acontecer assim muitas vezes, mas que se estava a divertir e que achou piada à iniciativa. Sim, a piada às vezes é as pessoas aceitarem tomar uma atitude que às vezes não é normal delas próprias, serem arrojadas. E não sei muito bem o que é que a Cláudia lhe disse, se o subornou, se não o subornou, se lhe pagou algum valor por fora, mas o rapaz até colaborou.
Não, ele colaborou imenso e, aliás, foi um dos motivos pelo qual eu o selecionei. É que, a dada altura, eu podia estar a contratar outras pessoas e eram pessoas que iam lá claramente só pelo dinheiro. Não se estavam minimamente a divertir e se calhar, na retranca, ainda estavam a gozar com a nossa cara. E eu notei que as pessoas que eu contactei anteriormente, opa, estavam com esse tipo de atitude. E o Anderson, eu contactei precisamente já quase no final, numa de desespero. E quando abri... Não, e eu estava à procura de um Edward. Quando eu abri as imagens, pá, vi o bacana de cabelo comprido, aquele ar selvagem e tudo mais, eu pensei, uau, este é o nosso Jacob. Curiosamente, ele sem se aperceber, provavelmente, ele chegou ao baile, é suposto o baile ser o momento em que a Bella e o Edward dançam, mas nós aqui revertemos um bocadinho e foi o Jacob e a Bella que dançaram no baile. Foi a nossa prenda. E sabes o que eu achei muito engraçado? É que, tal como o Jacob é, ao longo dos livros que nós temos ficado a conhecer, ele é bruto, eu quando digo bruto é quente, quando abraça, aperta, o nosso Jacob chegou-se ao pé da Bella e deu-lhe um apertão que a miúda até viu estrelas. Ou não?
Eu acho que ele ficou um bocado com medo a seguir.
Eu duvido francamente que ele tenha lido os livros, pá, quer dizer, ele disse-me que viu o filme e comentou até algumas cenas do filme, portanto, ele claramente viu o filme. Agora, a questão é, ele não leu os livros ao ponto de saber que o Jacob era assim, mais bruto. Pá, e chega só ao pé dela de uma maneira, eu achei tão engraçado. A Bella é que ficou um bocadinho inibida, não é?
Foi, eu acho que ficou... Mas...
Mas correu bem. Em relação... Eles a dançar com uma altura, parecia que estavam numa praça de toiros. Parará!
É que eu só pensei... Eu fiquei assim, o que é isto? Porque ele parecia que ia atacar e ela parecia que ia fugir dali a correr. Foi muito engraçado. The perfect words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. Wanted just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could be stuck here for a thousand years without your arms to drag me out. There you are.
Hold me close, 'cause I
comecei a sonhar. Onde flutuava, sob as águas escuras, ouvi o som mais venturoso que a minha mente podia evocar. Tão belo e animador como sinistro. Era outro rosnar, um rugido mais profundo, mais selvático, que denotava fúria. Fui trazida de volta, quase até à superfície, por uma dor lancinante que perpassou a minha mão erguida. Mas não consegui encontrar o caminho de volta, a ponto de conseguir abrir os olhos. Então, soube que estava morta. Isto porque, através das densas águas, ouvi a voz de um anjo entoar o meu nome, chamando-me para o único paraíso que eu ambicionava. Oh não, Bela, não, clamava a voz do anjo horrorizada. Por trás desse som ansiado havia outro ruído, um horrível tumulto que a minha mente repudiava, um perverso rosnar, grave, um estarrecedor som de arremetidas violentas e um estrídulo lamento, subitamente interrompido. Tentei antes concentrar-me na voz do anjo. Bela, por favor, Bela, escuta-me, por favor. Por favor, Bela, por favor, implorava. Eu queria dizer sim ou pronunciar qualquer outra palavra, mas não conseguia encontrar os meus lábios. Carlyle, chamou o anjo, com sofrimento patente na sua voz perfeita. Bela, Bela, não. Oh, por favor, não, não. E o anjo chorava sem derramar lágrimas, soltando soluços descontínuos.
Apaixona-te pela saga Twilight de Stephanie Meyer.
You are my life now.
Take it back, but now I can change your mind.
Portanto, a Bela era a Matilde. A Bela foi muito bem escolhida e aqui temos que dar os parabéns à nossa querida Patrícia, que foi desencantar a Matilde. Sabes que eu depois no fim, pá, encontrei uma rapariga que era tipo quase que a cara chapada, entre aspas, da nossa Bela, sabes? E cantava. Não. Porque sabes que eu tenho aquela ideia musical e tal. E, pá, acho que esta outra rapariga que eu conheci dava uma ótima Bela. Aliás, vocês não se lembram de no podcast anterior eu falei com uma rapariga chamada Nádia, do Spelling Nadja? Sim. Ela tem uma vozinha assim, muito doce, não sei o quê. Sim. Ela canta muito bem, a sério. E a música passou lá no podcast, é uma das músicas. Penso que passa logo a seguir. Ela canta muito bem.
Eu vi, já sei quem é. Não sei quem é.
Ela participou no Chuva de Estrelas e ganhou como Edith Piaf. Ela gosta de Crepúsculo. E foi muito engraçado. Eu descobri-a numa loja de roupa e, pá, olhei para ela e achei que ela tinha pinta de, pá, de gaja que gosta do Crepúsculo. E ela disse, gosto, mas assim com um ar muito tímido, porque estava a trabalhar e não queria coisa. Quando foi lá à festa de lançamento, tipo, eu tinha lá um póster, tinha lá mais um livro, não sei o quê, pá, dei-lhe, e ela levava tudo assim, tipo, avidamente, dá. E ela, epá, eu lá na loja estava a ser discreta, porque eu estava a trabalhar, mas eu adoro isto. Achei muita piada, ela com aquela atitude do género, bom, a trabalhar tinha que manter a minha postura, mas na verdade eu sou uma rebarbada pelo Crepúsculo, achei muito engraçado. Em relação ao nosso Edward, o que é que tendes a dizer, Kátia? Ai, a Kátia não viu o Edward.
Era um rapazinho que estava...
Era um rapazinho de óculos.
Óculos?
O nosso Edward usava óculos. Epá, o que é que tu queres? Não arranjámos um...
O pianista! Pronto, o pianista. Gostei da surpresa. Gostei bastante da surpresa de ter... Gostei da surpresa do piano, claro que sim. Acho que todas gostámos. Foi talvez um dos momentos altos da noite. Toda a gente em silêncio a sonhar com Forks e com o Edward Rob Pederson mesmo à nossa frente, mas afinal não era.
A mim o que me agradou mais foi o sorriso dele a tocar. Ele estava-se a divertir à brava.
E principalmente porque lhe pediram um encore e as raparigas todas, por favor, que toca mais. Acho que ele nunca teve tanta gaja a gritar. Pai,
foi lindo quando o relógio...
Vendi-me não lhe ter dado a partitura da banda sonora toda.
E depois o giro... Não, mas já ficámos com o contacto dele para próximos eventos, pá. Isto, a próxima é a mais e melhor.
Será que ele faz isso ao domicílio?
Acho que eu conheci um músico que fazia concertos ao domicílio, precisamente. Ele dizia, só preciso de umas cervejas... Só preciso de beber, que eu vou lá e toco. Levo a minha guitarra e vocês escolhem a música. A sério, é muito engraçado. Mas, o nosso Edward...
Vitor,
exatamente, eu nem me estava a lembrar do nome dele. Epá, tocava muito bem e depois foi muito bonito quando eu e a Patrícia atirámos com o, como é que se chama aquilo?
A tela.
Com a tela e por trás estavam os livros e começou a estria.
E atrás estavam dois gajos que nós não fazíamos ideia, não é?
Que susto, o que é que eles estão aqui a fazer? Estavam a guardar os livros. Eram os guardiões, é guardiões que se diz? Os guardiões do santo amanhecer.
Estiveram lá aquele tempo todo.
Mas eles não estiveram lá o tempo todo? Até mas os livros sempre estiveram lá?
Os livros estiveram?
Sempre lá? Lá atrás? Lá atrás? Mónica, se eu estive lá até ao fim, já podia ter levado meia dúzia debaixo da mala. Opa!
A próxima já sabes.
A próxima não me engano, vais ver. Vou abrir cada buraco, cada coisa que tiver lá por baixo do soalho a ver se eles estão lá escondidos.
Assim que nós chegámos, o mais engraçado foi, houve uma parte final em que eu, sem querer, encostei-me ao armário. O armário abriu-se. E os livros começaram a cair, então eu não podia sair dali, então fiquei a parte final toda da festa encostada ao armário, fechar discretamente para fechar a porta. E depois quando comecei a gritar, Luís, Luís ao palco, que era para ele ir arranjar o armário, não é?
Em relação à Bela, o que é que vocês acharam da Bela? Acharam que foi uma boa escolha? Acharam que ela representou bem? Eu acho que a Bela, neste caso a nossa Matilde, é muito bonita e eu acho que ela estava lá.
Ah, eu acho que ela estava assim um bocado envergonhada porque eu quis tirar umas fotos enquanto ela estava a ser maquilhada. E ela estava assim um bocado acanhada. Mas depois eu acho que ela entrou dentro do ritmo e a coisa até deixou de tirar mais fotografias. Mas ela estava muito, muito, muito gira, muito simpática.
Depois tínhamos o maquilhador que era super simpático. Era um querido. Era...
Coitado, ele esteve ali o tempo todo sem parar. Mentira, foi uma vez lá fora fumar um cigarrinho, coitadinho, não é? Mas esteve ali, e o mais engraçado é que não estava ali também por obrigação, estava a gostar. Pá, eu gostei imenso dele.
Eu acho que foi aquilo que me deu mais prazer, foi ver as pessoas a terem prazer, a sério. E para isto dito assim, oh meu Deus. Ai, eu não estive nada bem agora. Depois da história de me enfiarem um dedo pelo reto, para me endireitar o coxe. Desde nunca sabe bem como é que se diz, não é? Se é coxe, isto é coxe. Eu não acredito. Ah. Bom, estávamos aonde que entretanto... Pronto, eu tive gosto em ver que as pessoas estavam estavam a divertir. E depois cheguei a casa, vocês acreditam? Eu estava tão excitada, que isto também não fica nada bem. Estava elétrica, que eu não conseguia dormir.
Eu deixei-me dormir às 6 da manhã, no outro dia acordei às 9 e parecia que estava com uma ressaca do caraças.
Eu falei com o Luís e ele disse-me a mesma coisa, parecia que também estava ressacado.
Disse-me a mesma coisa, o Paulo disse-me a mesma coisa, a Matilde disse-me a mesma coisa.
Nós todos elétricos, nós devíamos ter ido para a noite.
Eu também acho, mas ninguém... Eu disse assim,
disse nada.
Não, mas é que eu disse assim, a seguir vamos todos para os copos, vamos para a copofonia. Ai, não, está muito cansada, amanhã tenho que acordar cedo. Olha, eu não me deitei, estás a ver, dormi para aí umas 2 horas e acordei pior do que...
É assim, para a próxima, pá, não sei, lua nova, a gente junta-se e vamos todas para os copos.
Fizemos sempre isso, mas depois chega ao final.
Mas pronto,
eu também não, mas pronto. Mas nós dissemos sempre isso e no final cortamos-nos sempre. Pá, não pode.
Não, pá, quer dizer, eu fiquei naquela. Se posso, elas se calhar não querem e também não insisti. Mas...
E o Saúl, coitado, o Saúl foi barrado.
O que é para entrar no.
Sim, o Saúl no final saiu.
O Saúl, eu disse que ele devia estar bêbado. Ele disse que não, mas ele estava a dizer que na Lua. Ele estava tão flashado que ele disse assim: no lançamento do DVD do Lua Nova, eu, mas ainda nem chegou cá o filme. Ele, nós vamos ter, não só o piano, vamos ter uma fanfarra inteira.
Pois foi a fanfarra, era a fanfarra Crepúsculo, fanfarra Twilight. Ele também disse isso. E pronto, e não sabemos mais, porque ele a seguir foi lá fora fumar um cigarrinho e ficou barrado à entrada e não deixaram voltar a entrar e ele teve que se ir embora. Pronto, olha.
Depois telefonou-me no dia seguinte, não é? Pedi desculpa e não sei o quê. Que... Enfim, ele é um querido, eu gosto muito do Saúl e um dia vai ser nosso convidado.
Estamos à espera que o Saúl se mexa, não é? Porque ele tem fotos exclusivas do RP.
E mandou para os nossos telemóveis, não é? Ficámos todas histéricas, cada uma na sua casinha.
Saúl, por favor, adiriste com a tua máquina USB mais próximo e faz o envio para a nossa caixa de e-mail, por favor.
Obrigada.
Além do mais, podia mostrar-nos o autógrafo do Pattinson, que ele tem um autógrafo do póster Lua Nova. Eu pedi-lhe para me trazer uma t-shirt de Cannes, uma coisa gira. Deve...
Robert Pattinson, uma coisa gira.
O quê? O próprio Robert?
Pois, disse assim, olha, mete-o na malinha, mas depois descobri que ele era muito, muito grande, não tinha que ser uma mala muito, muito grande. Mas ele não trouxe.
Ou se calhar não. Se o Taylor tinha que ser uma mala maior.
Agora por Taylor e mala maior.
Viram o fatinho do Taylor?
O quê?
O fatinho.
Sim, 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 sim. Não, vamos para o fatinho de treino.
Ai pá, eu digo, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei tão envergonhada. Opá, sério, eu fiquei tão envergonhada quando eu vi aquilo. Que não tinha que ficar, quer dizer, não era nada comigo. Mas eu senti-me tão envergonhada. Sabes, é tipo aquela coisa da condição humana. E eu assim, oh, ai coitado. Pá, mas olha, vinha a sair do banho e...
Estava em ponto morto.
Mas o mais engraçado é que houve aquelas pessoas que disseram, ai, tão pequenino, e eu pensei assim, mas elas pensam que aquilo anda sempre esticado. Não anda! Exatamente, aquilo tem que descansar, tem que estar em repouso para depois dar.
Pequenino, meu Deus, coitadinha de rapariga, não?
Agora, eu acho que no tamanho normal até nem estava assim muito pequenino, não é?
É assim, eu tenho...
Tamanho é repouso?
Eu tenho um amigo meu que é gay e que ontem me ensinou um novo conceito, chama-se... a pila surpresa. que é aquela que a gente não dá nada por ela. É pequena e de repente começa a crescer, a crescer, a crescer, que nunca mais para.
É tipo os ovos Kinder.
Exatamente.
Os ovos Kinder são 3 em 1.
3?
Sim, é um ovo. Como é que é?
Um chocolate.
É uma surpresa, um chocolate.
E um brinquedo.
Não, isso é surpresa. Não, é um alimento que tem o leite, o chocolate e uma surpresa. Na pela surpresa temos o quê? Temos o...
Esquece, não. Esquece. Ok, não vamos por aí, não vamos por aí. Mas, epá, eu fiquei tão envergonhada com aquela imagem e eu acho que ele tinha saído do banho e pronto, e aquilo estava ali tudo aconchegadinho. Entretanto, eu queria fazer um repto. Não é um repto. Queria fazer um repto às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes que têm a paciência de, a esta altura, ainda estar connosco, ou não.
Provavelmente mandar isso, ouvir isso de manhã ou à noite. Não sei que já é tipo o quê, mas desde a noite, dia 10 e 10 da noite.
Temos que ir andando, temos que ir andando, já é super tarde. Mas eu não sei se realmente alguém está com paciência de ouvir isto. De qualquer forma, eu vou pôr um post acerca de uma informação, de uma iniciativa que eu tenho para o nosso podcast. Ainda não informei as meninas, mas enfim. Ficam a saber agora. É inspirado numa iniciativa da Leia, uma iniciativa chamada Agora Leia, que era uma rúbrica da Radar. E eu acho que era muito giro que as nossas Twilighters enviassem um ou mais takes de voz a ler as partes favoritas do Twilight ou de outro livro da saga. Podem escolher. Aquilo que pedimos é que não sejam para aí 10 minutos a ler, não é? Depois não há quem aguente. Sei lá, um take de voz ou mais, sei lá, 2, 3 minutos.
Então, é um take. É uma gravação de voz que não tenha o máximo, sei lá, de 5 minutos, parece-te razoável para ti, de uma parte favorita. E tem que ser Twilight ou podemos abranger? Ok, tem que ser uma leitura, uma parte de um excerto de qualquer livro da saga que vocês gostem. E façam-nos chegar isso. Podem enviar por correios da feta, enviar para os nossos escritórios, podem enviar para... Olha, por corujas, já ouvi dizer que funciona. Corujas, isto com Harry Potter à porta, as corujas aparecem.
Epá, eu só conheci o pombo-correio, mas pronto, e olha, há muitos. Eu acho tão mal andarem a matar os pombos. Olha, no outro dia estava no estúdio de rádio, a apresentar os fadunches e tal, e estava uma pomba, e era branca, pomba branca, pomba branca, e depois eu disse ao meu colega, ai, tão gira, e ele assim, tão gira uma merda, que ela está ali a cagar.
Os pombos estão considerados neste momento como uma praga.
Olha, a minha amiga espanhola diz, os pombos são as ratas de lar. É verdade, mas eu gosto de pombos, pronto, não tenho nada contra. Mas em relação então a esta iniciativa, basicamente é enviarem os vossos registros de voz, gravando uma ou mais partes de um ou mais livros do Twilight, da saga, enfim, se quiserem, do Amanhecer, agora com o entusiasmo da mais recente leitura do Amanhecer, ou outro dos livros.
Convém é não colocar músicas de fundo, nem fazer a edição de voz, assim o mais simples possível. Sim, só os passarinhos, se calhar, a tocar, assim de fundo, a cantar.
Não, basta em bruto, nós gostamos dele em bruto. Portanto, o take de voz em bruto, não mais de 5 minutos, por favor, que senão não há paciência. E opá, tentem ler direitinho, está bem, não se engajem muito, que senão fica um bocadinho chato.
E por favor, escolham outra passagem sem ser aquela parte de três coisas eu estava absolutamente certa: que Edward era um vampiro, que ele criou o meu sangue e que eu estava irrevogavelmente apaixonada por ele. Vês, eu já sei isto de cor!
Ela sabe isto de cor! Pois, acho que sim.
Há outras partes que é muito estranho.
Mas pronto, não, é muito estranho, não.
Daqui a 2 anos ela já estava livre de cor.
Temos aqui a Catarina, que também já sabe algumas passagens, assim, tens uma boa memória. Portanto, ficamos à espera dos vossos registros de voz. Tentem interpretar, tentem ler com garra, tentem, pá, deem de vocês, a piada é mesmo essa, e depois esses textos de voz vão ser inseridos nos nossos podcasts. É nesta semana, vamos ter o take de voz de uma jovem que eu não faço ideia de quem é, mas isto foi-me passado pelo Paulo da Gai Livro e sei que foi um dos takes de voz que passou precisamente na rúbrica Agora Leia da Radar e portanto isto está muito bem lido, pode ser um exemplo a seguirem, portanto ouçam com atenção e follow the leader, leader, leader. Siga-lhe! Entretanto, podem mandar para twilightportugal@gmail.com ou então claudiamatossilva@gmail.com. É como quiserem, ao gosto de freguês, ficamos à espera.
E podem utilizar as corujas, estão aí em cada esquina, aproveitem nas coitadinhas que elas só sabem piar.
E pronto, e agora vamos para dentro. Alguma coisa que... vamos para dentro. Alguma coisa que queres dizer?
Não.
Olha, acho que uma outra agora é...
Qual outra? agora perdi-me um bocado aqui no raciocínio.
É que ela está a pintar panteras cor-de-rosa. Já quase que gastou quase o pencil todo.
depois só me saem coisas parvas, não é? Depois eu sou parva cá do sítio, não pode ser. Não, então... Não sei, não consigo acabar isto.
Pronto, não queres dizer mais nada, não é? Vamos aqui à Kátia, saber se ela gostou de... Se gostou de participar no nosso podcast pela primeira vez, serás convidada outras vezes, sempre te queiras juntar a nós. Isto agora ainda é o galinhedo, ainda é pior, porque antes éramos três, agora somos quatro. E se estás satisfeita por integrar a nossa equipa?
Estou, agora vou fazer o politicamente correta, estou extremamente satisfeita de integrar... Entrar na equipa, pronto, não, claro que gostei, foi mais louco do que eu ainda estava à espera. Espero que aquela primeira parte em que tu dizes o meu nome vai ser cortada. Não, pronto, peço desculpa, pronto, não é? Ah, as asneiras também não. Ficam a saber que... As músicas que vão ouvir durante esse podcast também foram escolhidas por mim, espero que gostem. E sim, claro que irei repetir e que agora acho que já não se lembram de mim tão cedo. E espero que gostem dos meus desenhos que andam a aparecer por aí um dia destes.
E pronto, e foi a Kátia. E agora passamos à Bela da Catarina. A Bela. E por acaso está assim meio de amarelo, meio verde, qualquer coisa assim. Eu sou daltónica, mas sou mesmo. E não sou. A sério, mas eu confundo. Só os homens é que são daltónicos. Epá, mas olha, então eu confundo algumas cores, pronto. És tu que vais encerrar este podcast de hoje. Diz-nos da tua justiça.
Então, olha, esperamos-vos para a semana. Provavelmente sei, não iremos falar do reto, provavelmente iremos falar das unhas dos pés. Teremos tantas partes para.
Porque não da zona da virilha?
Sim, podemos ir falar da nalga ou qualquer coisa.
Daqui da nalga?
Olha, o corpo humano é tão vasto, quer dizer, podemos ir falar do umbigo, sei lá.
E aqueles umbigos que cheiram a queijo?
O quê? E olha, gostámos muito de vos ter por aqui e pronto, olha, até à próxima.
Stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I'll wait without you. Without you, with or without you, through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you.
looking